Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Eu sou a Nara Lacerda e desejo um ótimo começo de semana para você que nos acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Por aqui você já sabe, vamos falar de coronavírus sim, mas também de boas notícias relacionadas a esse assunto. Fica ligado que na próxima hora tem também dicas de alimentação saudável, cultura e muito mais. O Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Em diferentes horários também nos transmitem as emissoras. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, interior paulista. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão. Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. E Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br. Também às 11 da manhã e também estamos no Spotify e no Google Podcast, basta procurar Programa Bem Viver nas duas plataformas. Vamos começar então a nossa edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa de hoje falando das ações de solidariedade que se multiplicam em meio à pandemia do coronavírus. Essas iniciativas, na maioria das vezes, têm como pano de fundo a ineficiência do Estado, que nem sempre chega às pessoas que mais precisam. Um exemplo é o auxílio emergencial de R$ 600, que até o momento muita gente não conseguiu receber, mesmo se enquadrando nos critérios definidos pelo governo. Sabemos que no Brasil existe muita desigualdade social e isso significa que enquanto uma parte da população tem o privilégio de permanecer em casa com comida na mesa todo dia, tem gente que vive em situação de extrema pobreza sem garantia de ter o que comer todo dia. Com a crise do coronavírus, essa desigualdade tem se mostrado ainda mais acentuada e por isso essas ações de solidariedade estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Na reportagem de José Eduardo Bernardes, nós vamos conhecer algumas pessoas que fazem parte dessa grande rede de ajuda. De um lado, quem doa um pouco de si para ajudar o próximo. Do outro, as pessoas que recebem e agradecem pela ajuda bem-vinda neste momento tão difícil. Vamos conferir.
A pandemia de coronavírus que se espalha pelas periferias brasileiras escancarou ainda mais as desigualdades do país. No Morro do Alemão, uma das principais comunidades da cidade do Rio de Janeiro, Tainã Medeiros, do coletivo Papo Reto, conta que as doações arrecadadas pelo gabinete de crise organizado pela comunidade para enfrentar a doença não são suficientes para todos.
São muitas pessoas que precisam. Antes do isolamento social, já tinham muitas pessoas que tinham necessidade, que estavam passando fome, e essa pandemia ela só aumentou ainda mais o abismo social entre ricos e pobres, entre favela e pista. Então, se já tinham pessoas antes que precisavam de cesta básica para sobreviver, hoje em dia esse número aumentou ainda mais. Então, tudo que a gente recebe acaba sendo muito pouco diante dos nossos desafios.
Na favela da Maré, também no Rio de Janeiro, a situação se repete. Uma das mais populosas do país, a comunidade organizou uma frente que atua na conscientização da população e no trabalho de solidariedade. Segundo a jornalista Gisele Martins, moradora da comunidade, há muito o que fazer para resolver a crise.
Um momento como esse, em que o isolamento social é salvar vidas, também começamos a trabalhar com doações de cestas básicas, materiais de higiene, máscaras, gás, que são grandes necessidades hoje de nós que moramos na favela. Na Maré, somos 140 mil moradores. O que a gente conseguiu até agora foi atender 3 mil famílias. Ainda é pouco para o número de pessoas que tem aqui e o número de pessoas que estão em total vulnerabilidade porque não podem trabalhar ou estão sem emprego num momento como esse de pandemia com o novo coronavírus.
Carla Mendes, da comunidade Peixinhos, na cidade pernambucana de Olinda, conta que as doações têm sido decisivas em um momento onde empregos foram perdidos por conta da quarentena.
Temos conseguido, sim, doações, graças a Deus, através de alguns moradores daqui do bairro que têm de sua mercearia, que ajudam muito a gente, e através de outras ONGs.
Na comunidade do bairro Floresta, que fica no setor noroeste de Goiânia, capital de Goiás, o morador Gilson Bispo revela que a ajuda tem chegado à comunidade apenas pela atuação de movimentos populares.
Deram uma cesta pra gente, verduras, abóbora, banana, né, tomate, mandioca, né, que a gente fica muito grato com isso. Vem do Sem Terra, apesar do pouco que tem, ele sabe dividir, tá dividindo. Até agora, sinceramente, pelo Estado, nada.
Você pode também contribuir. O site todomundo.org está reunindo ações de solidariedade articuladas pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Acessando o portal, você pode escolher a maneira de realizar a doação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes.
É isso aí, a gente parabeniza todos aqueles que estão nesse momento difícil ajudando quem mais precisa, que essas ações se multipliquem cada vez mais em nosso país. Você está trabalhando mais ou menos durante a quarentena? Para nós, jornalistas, o fluxo de trabalho aumentou muito, porque o volume de informações durante uma crise de saúde pública como essa é muito maior e a gente tem que sempre manter você atualizado, produzir conteúdos relevantes para compartilhar. Mas independentemente da profissão que exerce, tem uma parte da população que viu suas atividades do dia a dia triplicar. Estou falando das mães. Dentro da chamada normalidade, elas já são a parte da família que mais trabalha em casa. E agora, com a pandemia, essa lida diária ficou ainda mais intensa. A nossa repórter Marina Duarte de Souza conversou com algumas mulheres que têm filhos para entender como está essa rotina e quais são as principais dificuldades. Vamos escutar a reportagem.
A chegada do coronavírus no Brasil obrigou mudanças de rotina em muitos lares, mas em alguns casos apenas intensificou situações típicas da realidade brasileira. A socióloga Tica Moreno, que integra a Sempre Viva, a organização feminista, explica que as adaptações devido à pandemia só aumentaram o trabalho doméstico não remunerado das mulheres.
Nesse período da quarentena, o que a gente tem visto é justamente uma sobrecarga das mulheres, porque, bom, uma parte da vida passou a se concentrar nas casas. Então a gente tem tudo o que significa isso do ponto de vista das relações, da saúde mental, de como que as coisas vão se desenvolvendo. Mas a gente também tem o concreto de todo dia, da limpeza da casa, de tirar o lixo, de tirar a poeira, de lavar as roupas, de cozinhar, lavar louça, dar comida.
Quem exemplifica bem essa situação é Miriam Hermógenes dos Santos. Ela trabalha na Central de Movimentos Populares, que desde o início da pandemia intensificou o trabalho com o desenvolvimento de ações de solidariedade. Miriam é mãe de 4 filhos, avó de 2 netos e filha de uma mãe no grupo de risco com 83 anos e câncer. Ela se desdobra para dar conta da família, do trabalho e da militância.
E o trabalho, o volume de trabalho com a central é bem grande. É muitas reuniões que a gente tem participado. A gente tem iniciado muito cedo as atividades e tem encerrado muito tarde. Então, assim, o piano é grande, né? Então, a casa, às vezes a doença com a filha, porque às vezes quer sair, não quer compreender que tem que ficar, né, por ela, por mim, principalmente pela avó que está com a gente. Né? Então, você tem que ficar o tempo todo mediando conflito.
Para dar conta da intensidade do serviço, Miriam mudou com a mãe e a filha de 15 anos para a sede da organização. O filho, de 24 anos, ficou na casa dela no centro de São Paulo, devido ao trabalho deixá-lo mais exposto ao vírus. Miriam até consegue ver o filho quando vai entregar a roupa lavada para ele. Mas, para outras mães, esse contato não existe. É o caso de Bruna Carvalho. Após o início da quarentena, ela também teve que se mudar provisoriamente. Sua casa fica no Grajaú, periferia da Zona Sul de São Paulo, ao lado da casa dos pais. Agora está na Zona Oeste, na casa do namorado. A mudança não foi uma escolha. Como trabalham home office, os patrões precisavam que ela continuasse trabalhando durante a semana no cuidado do filho deles, de 8 meses. Para não se arriscar em transporte público a contrair a Covid-19, ela passou a morar mais perto do trabalho para que fosse possível o pagamento do motorista de aplicativo pelos patrões. Desde então, só vê a filha aos finais de semana, quando vai para a casa dos pais, onde deixa a pequena aos cuidados da avó.
Eu tive que vir para um lugar mais perto, que é a casa do meu namorado. E aí eu fico na semana no meu namorado e volto final de semana para minha casa. Que eu tenho minha casa, é uma casa da casa da minha mãe. E aí eu vou lá, cuido dela, vejo ela, vou na feira, vou no mercado.
Os pais são trabalhadores informais do ramo do comércio e da construção civil e não têm conseguido renda devido ao isolamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Ser mãe é um desafio e tanto, ainda mais em uma sociedade como a nossa, tão marcada pela desigualdade de gênero, onde o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, por exemplo, ainda são vistos como responsabilidade das mulheres. Como a gente ouviu na reportagem, essa situação só piorou neste momento de isolamento social.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Como você tem feito para filtrar informações sobre o novo coronavírus? Saber o que é verdade e o que é mentira. É importante lembrar que muitas vezes mensagens que recebemos nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem não foram verificadas por ninguém. Elas podem ser uma grande fonte de desinformação, conteúdo falso mesmo. Estamos falando de um assunto muito sério para cair em mentira, né? No Nordeste, os governos estaduais identificaram que uma avalanche de notícias falsas tem circulado entre a população, levando desinformação e colocando as pessoas em situação de risco. Pois essa prática vai ser denunciada pelos governos nordestinos que estão preparando um dossiê para ser apresentado na Câmara dos Deputados. Vamos conferir mais informações na reportagem de Cristiane Sampaio, com locução de Rodrigo Chagas.
Os governos do Nordeste resolveram se unir na luta contra a epidemia de fake news, focando principalmente nas vinculadas ao coronavírus. Os secretários de comunicação dos 9 estados da região iniciaram a produção de um dossiê que será entregue à Comissão Parlamentar Mista, a CPMI, das fake news. O secretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Maranhão, Rodrigo Lago, destaca que o problema se tornou um desafio para o estado, que nas últimas semanas virou palco de grande alvoroço da população por conta da difusão de algumas fake news.
Você imagina o desespero que gerou na cidade. Para agravar, todo mundo saiu correndo da sua casa e foi ao supermercado, gerando aglomerações, enfim, espalhando ainda mais o vírus, né, o contágio. E nós estamos enfrentando aqui, que estamos de uma forma realmente muito intensa. Por quê? Porque desinforma a população.
Uma das fake news disseminadas dizia que o lockdown estipulado pelo governo fecharia supermercados. Outra, que não haviam mais caixões no estado. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, integrante da comissão, acredita que o dossiê dos governos do Nordeste poderá facilitar o trabalho do colegiado.
Para nós, da CPMI, é uma prova concreta, porque já reúne várias situações que a gente teria que juntar, teria que entender. Então, quando é um fórum organizado, onde já tem as dados, vai ser fundamental como prova para a própria relatora utilizar.
O dossiê ainda está em fase de finalização e não tem data para ser encaminhado ao colegiado. O material levará a deputados e senadores exemplos desse tipo de fake news com dados associados aos conteúdos. No Legislativo, a CPMI atua no sentido de investigar uma série de aspectos relacionados a conteúdos enganosos. Entre eles, estão a utilização de perfis falsos durante as eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os agentes públicos e usuários de internet considerados mais vulneráveis, o aliciamento e a orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio, e os ataques cibernéticos que afetam a democracia e o debate público. No Ceará, a gestão de Camilo Santana, do PT, lançou no final de abril uma agência própria de checagem de informação. A página permite aos cidadãos a verificação de dados por meio do trabalho das equipes técnicas e de comunicação do governo. E traz ainda uma série de orientações sobre como identificar conteúdos de veracidade duvidosa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Rodrigo Chagas.
E a disseminação de notícias falsas não é um problema só no Nordeste. Aqui em São Paulo, desde a semana passada, tem circulado uma mensagem de que o governo vai proibir a venda de bebida alcoólica como medida de combate à pandemia. A repórter Maiara Paixão vai explicar melhor essa história, que já foi desmentida pelo governador, né, Maiara?
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes sintonizados no Bem Viver. É isso mesmo. Na quinta-feira da semana passada, mensagens alertando que o governo de São Paulo teria proibido a venda de bebidas alcoólicas no estado começaram a ser distribuídas nos aplicativos de mensagem. Como já afirmou o governo paulista, essa é mais uma desinformação que circula por aí. Informações semelhantes já foram divulgadas se referindo ao estado da Bahia. Elas também foram desmentidas pelo governo local. Porém, Nara, é importante comentar rapidamente sobre o álcool neste momento. Ainda que não existam estudos estatísticos que atestem se o brasileiro está consumindo mais ou menos bebidas alcoólicas neste período de pandemia e isolamento social, diversos especialistas alertam que é preciso tomar precauções. Isso porque beber em excesso prejudica o sistema imunológico, responsável pela defesa do corpo. Mesmo que ainda não exista uma vacina ou um medicamento para a Covid-19, é muito importante fortalecer o sistema de defesa para se prevenir contra outras doenças comuns nesta época do ano. Em março, a Organização Mundial da Saúde deu recomendações de cuidados com a saúde mental neste período que vivemos. No documento, a OMS frisa que usar o álcool, o tabaco e outras drogas como estratégia para conter o sofrimento pode piorar a saúde mental e física a longo prazo. Nós fazemos cor, então, às recomendações da OMS e também a uma outra questão muito importante. Não acredite em tudo que você lê nos aplicativos de mensagem e nas redes sociais. Busque fontes confiáveis de informação, de preferência, que tenham o respaldo da ciência. É isso, Nara. Um abraço e eu volto com você.
Vou chamar sua atenção aqui. É muito importante ficar atento para não acreditar nessas mentiras e também não repassar notícias falsas a outras pessoas. Vamos fazer contato com o repórter Lu Sudré, direto da nossa redação em São Paulo, para nos atualizar sobre a pandemia aqui no Brasil. Ela também traz informações sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Oi, Lu, como é que está a curva de casos de Covid no país em mais um começo de semana, depois da saída de mais um ministro da pasta da saúde?
Olha, Nara, a curva segue crescendo. O Brasil chegou a 241.080 casos confirmados de Covid-19 neste fim de semana. Infelizmente, o número de vítimas fatais também aumentou e chegou a 16.118. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, foram registradas mais 485 mortes apenas nas últimas 24 horas. São Paulo segue como o estado com mais casos confirmados. São 62.345 casos de pessoas infectadas e 4.782 mortes no estado. E como você bem citou, Nara, enquanto os números crescem em todo o país, o Ministério da Saúde lida com a saída de Nelson Teich com menos de um mês no cargo. Em um pronunciamento breve, na sexta, ele decidiu deixar a pasta sem dizer o que motivou sua saída. Embora pessoas ligadas ao Palácio do Planalto afirmem que o pedido de exoneração foi motivado por divergência com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, Teich sequer tocou no assunto. No sábado, Bolsonaro nomeou um general para ocupar o cargo de forma temporária. É isso mesmo, mais um militar no governo. O escolhido foi o general de divisão Eduardo Pazuello, que vinha atuando como secretário executivo do Ministério da Saúde. O general da ativa chegou a Brasília no dia 20 de abril, com a missão de coordenar a transição entre as gestões de Luiz Henrique Mandetta, que pedira demissão dias antes, e Nelson Teich, a quem substitui provisoriamente neste momento. O ministro interino se definiu como um executante e admitiu que é leigo em questões técnicas da área da saúde. Em meio às incertezas no Ministério, a situação dos brasileiros continua delicada. Por isso, é importante estar atento ao calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, que começa a ser pago nesta semana. O pagamento será feito apenas para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber. A partir de agora, todo o pagamento relacionado ao auxílio emergencial será feito de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O calendário terá início no dia 20 de maio, quando receberão a verba emergencial os nascidos em janeiro e fevereiro. Em 21 de maio, nascidos em março e abril. Aniversariantes de maio e junho receberão o benefício no dia 22 de maio, enquanto nascidos em julho e agosto poderão acessar o auxílio no dia 23. Nascidos em setembro e outubro recebem a segunda parcela no dia 25 e nascidos em novembro e dezembro no dia 26 de maio. Ah, Nara, e é importante lembrar, na segunda parcela disponibilizada nesta semana, não será possível fazer transferências para outra conta a partir das poupanças digitais. Para quem optar por sacar o dinheiro, o calendário já é outro, que começa a partir do dia 30 de maio. Exceto os beneficiários do Bolsa Família, que vão poder fazer retirada já a partir dessa segunda-feira, dia 18 de maio. E a partir de hoje também tem outra mudança aqui em São Paulo. A cidade voltará a adotar o modelo tradicional de rodízio de veículos. A decisão do prefeito Bruno Covas revoga o modelo mais restritivo, que permitia apenas a circulação de veículos de placas pares e ímpares em dias alternados. O chamado mega rodízio não surtiu resultado no índice de isolamento da cidade, que ficou abaixo dos 50% esperados pela administração. Eu fico por aqui, Nara. Uma ótima semana para você e para todos os ouvintes do Bem Viver. Lu Sudré, direto da redação.
Boa semana para você, Lu, e até amanhã. Ficar dentro de casa é a principal atitude cobrada de nós pelas autoridades em saúde para frear a transmissão do coronavírus. Assim, a gente também ajuda a desafogar o sistema de saúde. Mas a gente sabe que tem gente que precisa sair de casa e, nesse caso, a recomendação é adotar os cuidados necessários, como usar máscara e fazer higienização correta das mãos constantemente. Hoje vamos destacar aqui os pacientes em tratamento de câncer. Eles são considerados grupos de risco para a Covid, mas a recomendação médica é para que não abandonem o tratamento por causa da pandemia. É essencial que continuem o acompanhamento e que os cuidados na hora de ir ao hospital sejam redobrados para evitar a contaminação. Vamos saber quais são as precauções a serem tomadas na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional.
Para quem está no grupo de risco, os cuidados com a saúde e os hábitos de higiene em tempos de coronavírus devem ser redobrados. Emanuele Pereira sabe bem disso. Ela faz quimioterapia no Hospital de Base em Brasília, o que a obriga a sair de casa para o tratamento no hospital duas vezes por mês. Emanuele, que tem 39 anos, conta como tem sido rigorosa com a nova rotina, principalmente ao retornar das sessões.
Ter cuidado com a mão para não tocar nos olhos, no nariz, na boca. E cuidados quando chego em casa também, eu sou bem rigorosa com isso, de não entrar com a roupa do hospital em casa, porque eu também convivo com dois idosos e uma criança pequena, então tem que ter esse cuidado com mais rigor, né? Porque, querendo ou não, a nossa imunidade tem que estar bem cuidada, né, durante esse período.
O médico oncologista e chefe de oncologia clínica do Hospital de Base do Distrito Federal, Alan Pereira, explica que os pacientes com câncer são mais vulneráveis durante a pandemia e considerados no grupo de risco.
Os pacientes oncológicos nesses momentos de Covid merecem cuidados especiais porque são considerados um grupo de risco para desenvolver casos graves de Covid. Por que isso? Porque seja pela doença ou seja pelo tratamento, como quimioterapia, as defesas desses pacientes podem estar mais baixas do que uma pessoa comum.
Alan Pereira reforça que os pacientes em quimioterapia ou radioterapia devem seguir as mesmas recomendações de higiene que o resto da população, como usar sempre máscara e manter o distanciamento social. O oncologista ainda alerta para não abandonar o tratamento contra o câncer.
Ele não deve, em hipótese nenhuma, interromper seu tratamento oncológico. Infelizmente, câncer ainda é uma doença muito importante e um atraso no tratamento ou interrupção pode ser bastante prejudicial. Tomando todas essas medidas e todos esses cuidados, o paciente tem que manter o seu tratamento oncológico. Essa é a recomendação de qualquer sociedade de oncologia, seja americana, europeia ou brasileira. Então, segue essa recomendação, não interrompa o seu tratamento oncológico nesse momento de pandemia.
O especialista lembra ainda que quem está em tratamento oncológico precisa evitar contato com pessoas gripadas e ambientes fechados. Isso vale também para quem mora com esses pacientes. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Reforçando as orientações do Dr. Alan, que a gente ouviu na reportagem. Se você é acompanhante ou cuidador e está com sintomas de gripe, busque uma nova casa para ficar em quarentena ou então para acolher o paciente de câncer durante o período. Se não for possível, fique isolado em um cômodo da casa. Enquanto estiver com os sintomas, evite manter contato com outras pessoas. Você encontra essas e outras orientações no site do Instituto Nacional do Câncer, que é o inca.gov.br.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hoje, 18 de maio, marca o dia da luta antimanicomial no Brasil. Você já ouviu falar desse movimento? Talvez você não conheça por esse nome, mas deve reconhecer as transformações práticas que ele trouxe para o tratamento de pessoas com sofrimento mental. É comum a gente ouvir histórias sobre tratamento de choque para tratar pessoas que a sociedade considera como loucas. A gente já viu em novela, em livro, em filme, várias histórias retratando esse tipo de tratamento que era realizado em manicômios e hospitais psiquiátricos. Pessoas em sofrimento mental ficavam presas sem convívio social algum e eram submetidas à violência de diversos tipos. É aí que entra a luta antimanicomial. Esse movimento se caracteriza pela defesa dos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro dessa luta está o combate à ideia de que se deve isolar esses cidadãos em nome de supostos tratamentos. A gente sabe que são muitos preconceitos que cercam a doença mental. E esse movimento faz lembrar que, como qualquer outro cidadão, pessoas com sofrimento mental também têm direitos fundamentais à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito de receber cuidado e tratamento, sem que, para isso, tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. Em 1987, há 33 anos, a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, recebeu o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental. O evento foi um marco na luta antimanicomial ao viabilizar a primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos hospitais psiquiátricos. Na ocasião, os trabalhadores da saúde mental que estavam reunidos no evento escreveram o primeiro documento reivindicando uma sociedade sem manicômios no país. Em 2001, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Saúde Mental, que prevê tratamento e cuidados específicos em saúde mental com acolhimento aos pacientes e seus familiares. Essa política, no entanto, tem sido alvo de desmonte por parte do governo federal. Quem denuncia é a psicóloga e sanitarista Lumena Castro. Ela é professora na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e conversou com a nossa repórter Marina Duarte de Souza sobre o assunto. Vamos conferir.
Para começar, eu queria que você falasse qual a importância do Estado no cuidado das pessoas com doença mental e no apoio às famílias.
Olá, Marina. Eu queria começar agradecendo essa oportunidade de estar falando com vocês e ressaltar a importância do Brasil, de fato, ter pautado esse tema tão caro para todos nós. Essa sua pergunta é muito importante porque o direito de acesso à saúde, o direito à vida, o direito à liberdade, como é um direito que tem que ser garantido a todos, ele exige uma postura e uma ação muito clara do Estado brasileiro. Portanto, o Estado federal, estadual e municipal tem um papel central na construção de redes de cuidado, na construção de modos de acesso das pessoas aos serviços públicos, que define como será constituída esta rede. Nesses 30 anos, como você falou, a gente conseguiu, passando por vários governos, essa não é uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, então, passando por vários governos, a gente conseguiu ir construindo e qualificando uma rede que a gente chama de substitutiva aos manicômios. Pessoas que ficaram internadas, como ainda tem, infelizmente, hoje, morando 10, 20, 30 anos em manicômios, com essa política pública de garantir o cuidado e liberdade, puderam sair dos manicômios e acessar uma rede que se compõe de unidades básicas de saúde, que se compõe de centros de atenção psicossocial, os CAPs, alguns funcionando 24 horas, se compõe de residências terapêuticas para tirar essas pessoas que moraram, ficaram lá reclusas, ficaram presas no manicômio tanto tempo da sua vida, para que elas possam morar em liberdade, em residências que estão nas cidades, como qualquer outra, que tem bairro vizinho, elas podem andar, circular. Isso tem sido fundamental na garantia de direitos e também a possibilidade de termos ações intersetoriais. Não é só a saúde que tem um papel nessa política de Estado. Também a assistência social, cultura, esporte, enfim, educação. Então, várias ações integradas são previstas nessa rede de cuidados intersetorial para que possamos garantir a cada uma dessas pessoas o direito à vida em liberdade, o direito à cidade, o direito à moradia, enfim, o direito a um cuidado que possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Essa é uma rede, repito, que não é uma proposta de um governo apenas, estava sendo, nos últimos 30 anos, construída em todo o Brasil, em todos os municípios, em todos os estados, nessa perspectiva de um cuidado antimanicomial.
Com o governo Bolsonaro, o que mudou nessa política, nesse direcionamento de direitos?
Então, o que é importante marcar nessa construção de uma política que vem acontecendo é que essa, apesar de eu ter falado agora mais fortemente do papel do Estado, essa não foi, não é uma política construída apenas a partir de propostas de governos. Essa é uma política, como você ressaltou no início, que nasce de movimento social. Esse movimento social se fortalece, cresce, ocupa todo o território nacional, e essa política só tem a força que tem, só conseguiu nesses 30 anos avançar o que avançou, porque ela é fortemente construída nesta relação com os movimentos sociais. Os movimentos de luta antimanicomiais, são mais de um, né, são movimentos que têm ajudado a construir o conteúdo dessa política, a construir as propostas dessa política. E isso fez com que a gente invertesse nos últimos anos o financiamento da política nacional. Então, um recurso financeiro que era fortemente colocado há muitos anos atrás nos hospitais psiquiátricos e manicômio, a mesma coisa, passou a ter um X, uma inversão de prioridade com relação a essa rede ambulatorial aberta substitutiva. E essa inversão de financiamento federal, ela mexe com interesses econômicos, ela mexe com pessoas que ficam bastante incomodadas nessa mudança da política, priorizando, inclusive, financeiramente os serviços abertos e, assim, diminuindo o financiamento para hospitais psiquiátricos manicômios. O governo Bolsonaro está fazendo uma mudança muito substancial nessa política. Ele trouxe de novo os manicômios para dentro da rede de cuidados e saúde mental, que a política dos últimos 30 anos tinha retirado, por isso que a rede que a gente construía, a gente chama de substitutiva aos manicômios. O Brasil estava fechando manicômios e ampliando a rede de cuidado aberta, e o governo Bolsonaro vem inverter essa lógica. Ele recupera o manicômio para dentro da rede de cuidados e inverte o financiamento. Hoje, o financiamento federal vai prioritariamente para serviços fechados, manicômios e comunidades terapêuticas. E ele vai diminuindo o financiamento de serviços abertos, como CAPS, unidade básica, consultório de rua, enfim, os vários tipos de cuidado que a gente faz nos territórios, né? Então, é uma mudança absurda, é uma mudança importante e é uma mudança que, de fato, coloca em risco muitas conquistas que a gente vinha fazendo nesses 30 anos.
Você citou alguns serviços públicos para atendimento com as pessoas com doenças mentais, né? E como é que estão hoje esses serviços, né? Seja para o atendimento à doença mental severa, seja para a doença crônica.
É muito importante essa questão que você coloca, porque eu acabei de dizer que o governo Bolsonaro está fazendo um movimento muito forte de desmanchar a rede substitutiva, de desmanchar a ênfase, a priorização dos serviços abertos de cuidado e está investindo nos manicômios. Isso, se a gente olhar de primeira mão, pode significar, portanto, que todo mundo agora passou a cuidar com a lógica manicomial. E isso não é verdade. Um movimento muito importante tem sido feito em cada serviço de saúde mental público no Brasil. Nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, nas UBSs, nós temos trabalhadores que têm feito toda a diferença. Eu tenho muito contato com a rede de saúde mental, converso muito com os trabalhadores, com os usuários, e a gente vê o esforço, o empenho das equipes, dos trabalhadores, de manter em cada serviço um cuidado com a lógica antimanicomial. Um cuidado que prioriza o que a gente chama de projeto terapêutico singular, que na verdade é um projeto de vida singular, é um projeto que os trabalhadores fazem junto com cada pessoa que está sendo atendida, para que possa reconstruir o seu cotidiano, ampliar suas conexões com coisas que são importantes na vida, trabalho, educação, acesso à cultura, relações afetivas, enfim. Então, esses serviços de saúde mental que existem em todo o território nacional, em todas as regiões que a gente tem de saúde, que são mais de 400, são serviços que têm feito muita diferença nesse cuidado e tem enfrentado essa orientação do governo federal de voltar a ter uma ênfase no cuidado manicomial. É importante que a gente deixe claro que este é um movimento que tem garantido ainda que existam muitos serviços e muitos espaços cuidados na perspectiva de garantir o direito à liberdade, de garantir o direito à vida nos territórios. Agora, é claro que a mudança do governo federal não é pouco importante, porque o financiamento da rede é fundamental para essa rede existir. E quando o governo retira financiamentos de vários CAPs, retira financiamento de ações intersetoriais na perspectiva do cuidado em liberdade para pessoas com sofrimento psicográfico e para pessoas em uso abusivo de álcool e drogas, que é um outro tema que entrou fortemente nos últimos anos na discussão dessa política, você enfraquece a qualificação, a ampliação de serviços e, logicamente, portanto, você enfraquece a possibilidade do cuidado em liberdade, você fortalece aqueles que estão investindo em cuidados presos nos manicômios e comunidades terapêuticas.
E com a pandemia do novo coronavírus, a gente está vendo aí várias implicações, né, de isolamento para a sociedade, para as pessoas que podem ficar em casa, para as pessoas que não podem ficar em casa. Como que ficaram os atendimentos dessas pessoas? Como que você avalia essa realidade que a gente está vivendo hoje?
Olha, Marina, a pandemia ela tem desafiado o mundo todo, tem desafiado o Brasil, não só na questão da saúde, mas na questão de garantir uma renda básica para as pessoas que estão agora sem trabalho, a importância de programas sociais, que os nossos ainda estão muito tímidos, mas que bom que existem, na perspectiva de apoiar esses milhões de brasileiros que estão hoje tendo dificuldade de garantir o acesso à alimentação. A pandemia também tem desafiado no acesso à água, a possibilidade de isolamento das pessoas que precisam. E a saúde tem exercido um papel muito importante, além dos hospitais, das UTIs, que a gente fala bastante na imprensa, nos territórios, né? Com as unidades básicas de saúde, com os CAPs, atuando muito fortemente com os movimentos sociais, com as lideranças de território, com as comunidades, para construir alternativas de cuidado que possam nos ajudar nisso. E a rede de saúde mental tem tido um papel bastante importante. Nos CAPs, por exemplo, alguns atendimentos tiveram que ser reorganizados, porque tinha muito trabalho em grupo, as pessoas ficavam muito juntas, isso foi reorganizado para outras formas de cuidado mais individuais, mas os CAPs têm tido um papel também muito importante no atendimento àquelas pessoas que antigamente não acessavam os CAPs. São pessoas que não têm um sofrimento psíquico mais grave, que demandam um cuidado mais intensivo, mas pessoas que, por causa da pandemia, estão com ansiedade, estão com depressão, estão com medo, não estão conseguindo lidar com as suas emoções. E essas pessoas têm acessado os CAPs em muitos municípios, em muitos territórios, e tido ali um acolhimento, uma possibilidade de escuta, uma possibilidade de cuidado, que antes eram pessoas que nem sabiam, talvez, que existisse um CAPs perto da sua casa, no seu bairro. Então, isso tem sido uma mudança e uma nova população também está fazendo uso dos centros de atenção psicossociais e tendo ali esse importante acolhimento para aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento por causa da pandemia. Nós temos também um trabalho importante dos CAPs hoje, dos profissionais de saúde mental, que estão também em núcleos de apoio, para ajudar as unidades básicas de saúde a trabalhar também essas questões que a pandemia traz mais fortemente, de um aumento de um sofrimento aí emocional, né, para as pessoas que estão acessando esses outros serviços. Então, isso também tem sido um papel bastante importante do Centro de Atenção Psicossocial. E além desse cuidado na saúde mental, outras pessoas que estão em uso abusivo de álcool e drogas, para a família dessas pessoas, também o Centro de Atenção Psicossocial tem se colocado ali junto com a população de cada território, na perspectiva de ajudar a construir ações bem concretas, tipo construir uma pia no bairro, né, na praça, para quem está na rua e não tem acesso, né, a discutir com as lideranças daquele território. Sua parte, por exemplo, tem um movimento aqui na Brasilândia que chama Rede Brasilândia Solidária, que a saúde mental também faz parte muito fortemente, e que tem ajudado a construir alternativas de enfrentamento da pandemia para além das questões específicas da saúde mental. Porque essa é uma hora que a gente tem que se unir, montar redes solidárias, sem cada um ficar preocupado só com o seu específico, só com aquilo que cuidava no cotidiano. Isso tem sido um movimento bem forte na saúde, na atenção básica, na saúde mental, que a gente tem entendido como um movimento que faz toda a diferença nos territórios que as pessoas estão. Nem sempre movimentos puxados pelos governos, mas com certeza com muito papel dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores que estão em serviço, dos usuários, enfim, um movimento que vem da base e vem dos territórios. Só quero terminar dizendo, então, que o 18 de maio para a gente é um dia muito importante. Ele é o dia de luta, são todos os dias, mas ele marca a importância dessa luta. Então, quem puder, no 18 de maio, né, mais fortemente ainda, celebrar esse nosso trabalho para cuidar em liberdade, denunciar as possibilidades aí de desrespeito a esse direito, seria bastante importante. Obrigada de novo ao Brasil de Fato por colocar esse tema, enfim, na conversa com as pessoas que estão aí com vocês todos os dias.
Conversamos com a psicóloga e sanitarista Lumena Castro. Ela é docente da Unifesp, integra o Laboratório de Saúde Coletiva e o Instituto Silva Leme. E falou com a gente sobre a luta antimanicomial no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
E esse modelo de tratamento dos manicômios, citado pela Lumena, já era questionado aqui no Brasil nos anos 40 por profissionais de saúde. Antes mesmo de um movimento pela reforma psiquiátrica ganhar força, a médica psiquiatra Nise da Silveira estava entre os profissionais da saúde que reivindicavam cuidados humanizados na saúde mental. Então, nada mais justo que no dia de hoje a gente aproveitar para conhecer um pouco da história dessa grande mulher que revolucionou a psiquiatria no nosso país. Quem conta para a gente é a repórter Emily Dulce.
Já dizia Machado de Assis que de médico e louco todo mundo tem um pouco. O ditado ficou famoso pelo livro O Alienista, de 1882, que faz um debate sobre a loucura. Uma frase parecida é da nordestina Nise da Silveira, grande admiradora do autor brasileiro. Abre aspas. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Fecha aspas. Nise Magalhães da Silveira nasceu em 1905, e ajudou a escrever e revolucionar a história da psiquiatria no Brasil e no mundo. Nascida em Maceió, Alagoas, ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico e era contrária às formas agressivas usadas em sua época, como o eletrochoque. De uma inteligência rara e inquietação gigantesca, Nise também inspirou quem conviveu com ela, como é o caso de Gonzaga Leal, artista e terapeuta ocupacional. Ele foi amigo pessoal da alagoana, e afirma que estar junto dela era objeto de amor.
A Nise, para mim, é uma grande inspiração. Nise era uma mulher de uma cultura muito superior. Era uma mulher de uma curiosidade absurda. Uma mulher que, como ela dizia, era um lampião no melhor sentido. Da coragem, de ser destemida e, além de tudo, uma nordestina. Uma mulher que andava de braços colados com seu desejo.
Nise foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil. Em meados de 1940, ela foi pioneira na terapia ocupacional, método que utiliza atividades recreativas no tratamento de distúrbios psíquicos. A alagoana se destacou por usar a arte como uma forma de expressão e de dar voz aos conflitos internos vivenciados principalmente pelos esquizofrênicos, que tiveram suas obras expostas ao redor do mundo. A revolucionária frequentava grupos marxistas e ficou presa por 2 anos acusada de envolvimento com o comunismo. Durante anos, ficou afastada da psiquiatria, mas continuou seus estudos enquanto estava no presídio Frei Caneca. Para Mariana Sgarione, jornalista e pesquisadora, Nise da Silveira continua atual por ter quebrado paradigmas muito à frente de seu tempo.
O legado dela, né, como mulher, como estudiosa, como médica, a gente colhe até hoje. Você vê, existe até um movimento antimanicomial que começou com ela. Ela era incômoda, né? Isso incomodava muita gente. Por isso que ela acaba presa e logo depois da prisão dela, ela ficou até meio que escondida, ela viveu na clandestinidade durante muito tempo.
Em 1956, Nise fundou a Casa das Palmeiras, um passo na direção da luta contra os hospícios, que chegaria a seu ápice com a Lei Antimanicomial de 2001. Do esforço da psiquiatra e de seus pacientes, foi criado o Museu do Inconsciente, junto ao Instituto Municipal Nise da Silveira, atual nome do Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro, onde a médica construiu seu projeto. Gonzaga Leal conta que Nise era muito ligada ao sagrado e tinha consciência plena da finitude do ser humano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Emily Dulce.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Com certeza você já ouviu em algum noticiário o termo fila única de leitos. Para entender o que significa, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Quando se fala que uma cidade ou um estado está sem leitos de UTI, a gente está se referindo às vagas em hospitais públicos. Na rede privada de saúde, muitas vezes a realidade é outra. E é aí que entra a proposta de fila única, que significa juntar a disponibilidade de leitos da rede pública e da privada. Essa medida foi adotada em diversos países na Europa para combater a pandemia, como Espanha, Itália e França. Aqui no Brasil, estamos no calor desse debate. A nossa repórter Lu Sudré preparou um material para nos contar o que falta para unificar a fila de espera no Brasil.
Enquanto milhares de brasileiros com a Covid-19 dependem unicamente do SUS, o Sistema Único de Saúde, que já registra superlotação de UTIs em vários estados, a realidade é diferente para quem consegue arcar com o custo de convênios e gastos gerais da rede privada. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, cerca de 75% dos brasileiros não têm acesso a plano de saúde. Dados da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, esmiuçam o grau da disparidade. Enquanto a média nacional é de 1,4 leito de UTI para cada 10 mil habitantes no SUS, o setor privado conta com quase 5 leitos para cada 10 mil segurados. Neste cenário, o que tem sido defendido é que a administração dos leitos públicos e privados passe para o Sistema Único de Saúde. A ideia é criar uma fila única de casos mais graves, independente da capacidade de pagamento de cada paciente. Diante do colapso dos sistemas de saúde, o médico sanitarista Pedro Tourinho avalia que o uso dos leitos privados pela rede pública é uma necessidade urgente.
A vida humana, ela tem exatamente, deve ter pelo menos o mesmo valor, seja você um usuário do setor privado ou um usuário do SUS. A Constituição Federal estabelece que saúde é um direito de todos, né? O que ela oferece é a possibilidade da iniciativa privada oferecer também assistência à saúde no Brasil, mas ela de modo algum define que o acesso à saúde pública ou privada vai ser um condicionante para a sobrevivência das pessoas ou não.
A ideia é defendida pela campanha Leito para Todos, como forma de democratizar as internações hospitalares em meio à pandemia do novo coronavírus. A requisição dos leitos privados foi autorizada pelo Decreto de Calamidade Pública aprovada pelo Congresso em março e prevê indenização posterior ao setor privado. A medida também é autorizada em casos emergenciais pela Lei Orgânica da Saúde, que regula o SUS. Frente à alta demanda, a medida já foi adotada em alguns estados e municípios. No início desta semana, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo solicitou 100 leitos de UTIs a hospitais privados que operam na cidade. Casos semelhantes já ocorreram no Maranhão e no Ceará. Para Túlio Franco, doutor em saúde coletiva e docente da Universidade Federal Fluminense, a adoção ampla da fila única no país deve sair do papel imediatamente.
Existe no Brasil em torno de 15.600 leitos privados, e parte desses leitos estão ociosos. Então é algo que nós consideramos absolutamente adequado ser feito nesse momento.
O professor Túlio Franco critica interesses escusos que podem travar as negociações para que a fila única seja implementada.
até agora o que nós vimos é que a manifestação de alguns, vamos dizer assim, proprietários dos hospitais, entidades que representam o setor privado, eu vi que elas estão falando contra, né, essa requisição de leitos pelo SUS. Mas nós achamos que isso não seria adequado nesse momento, não seria justo, não seria humano nesse momento, as pessoas estão absolutamente desesperadas, buscando leito para salvar a si próprias, para salvar os entes queridos da família, e não estão conseguindo.
Apesar da requisição dos serviços privados ser prevista em lei, a falta de dados e de regulamentação do governo pode dificultar a adoção da medida por gestores públicos. Exatamente para ultrapassar essa barreira, o Ministério Público Federal recomendou que o Ministério da Saúde apresente informações sobre ocupação de leitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sodré.
O Conselho Nacional de Justiça também já se posicionou defendendo que seja criado um gabinete de crise especial para o assunto. Esse tema pode parecer complexo, mas se trata de algo simples. Como disse o entrevistado Pedro Tourinho, a vida humana tem que ter o mesmo valor, independentemente de ter plano de saúde ou não. A falta de estrutura para atendimento em saúde, com certeza, é algo que preocupa toda a população, mas com a pandemia, alguns segmentos ficaram ainda mais vulneráveis. É o caso dos povos indígenas, quilombolas e camponeses. Com pouca assistência, eles veem os casos de Covid avançar em seus territórios e ameaçar a população. Esse debate faz parte do segundo seminário Terra e Território, que este ano foi realizado pela internet e contou com a participação de movimentos do campo, da floresta e das águas. Vamos saber quais foram as principais pautas dessa discussão na reportagem de José Eduardo Bernardes, com locução de Douglas Matos.
Movimentos populares de luta pela terra, pelas florestas e pelas águas organizaram uma transmissão ao vivo pela internet nesta sexta-feira, dia 15, para apresentar o segundo seminário Terra e Território, Diversidade e Lutas. O objetivo foi discutir os efeitos dos ataques do governo Jair Bolsonaro contra organizações populares, agressões que se acentuaram com o avanço do coronavírus em diversos setores da luta popular. Segundo Marcos Rochinski, coordenador da CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, o momento é muito difícil para os camponeses. Ele afirma que o pós-pandemia, no entanto, pode ser um período para que as pautas importantes ao setor possam ser colocadas em pauta.
Nós podemos fazer todo um processo de reflexão, ganhar grandes aliados e, quem sabe, na saída desta crise, nós tenhamos uma grande oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira que construir segurança e soberania alimentar nos territórios e para todo o povo pobre desse país significa retomar com força um grande projeto de produção de alimento saudável no campo, nas águas e das florestas, a partir de um modelo agroecológico, a partir da agricultura familiar e de um amplo processo de reforma agrária.
A luta para retomar a produção é ainda mais difícil para as mulheres do campo, como aponta Noeli Taborda, da direção nacional do MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas.
Segundo dados da Oxfam, somente 5% das terras, das unidades de produção produtivas é que estão sob o comando das mulheres, né?
Ainda segundo Taborda, a falta de registros pela terra impede, inclusive, que mulheres responsáveis pela produção possam acessar auxílios. A coordenadora do MMC também destacou a questão da violência contra as mulheres. Segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, ao todo, 102 camponesas, indígenas, quilombolas e lideranças foram vitimadas no campo, inclusive com 3 assassinatos, além de ameaças e outras formas de agressão. Com o avanço de grileiros em terras demarcadas nos últimos anos, as populações tradicionais também estão enfrentando dificuldades com o avanço do coronavírus. Segundo Mário Nicásio, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, já são 400 indígenas contaminados e 90 morreram por coronavírus.
A gente não acredita mais na implementação das políticas públicas do governo federal e a gente aqui quer sensibilizar a sociedade, né, para nos ajudar com alimentação, com orientação, com serviço de saúde.
Nicásio explica que também há receio devido ao período atual de baixa fiscalização dos órgãos já sucateados pelo governo Bolsonaro. Essa também é a opinião de Maria Júlia de Andrade, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. A atividade foi considerada pelo governo federal como uma das categorias essenciais de trabalho. Segundo Andrade, essa é apenas uma desculpa para que as empresas do setor aprofundem a exploração do minério sem fiscalização.
O que é essencial é a vida dos trabalhadores, é a vida das suas famílias, é a vida dos territórios de moradia desses trabalhadores. Porque se você tem projetos de mineração funcionando, você coloca em risco não só os trabalhadores do setor, mas você coloca toda uma região, né?
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de José Bernardes. Douglas Matos.
É essencial que as políticas públicas também alcancem esses povos, considerando suas particularidades para que eles possam atravessar essa crise.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E agora que tal parar um pouquinho de escutar notícias e reportagens para ouvir uma boa história? Aqui no Bem Viver abrimos espaço para o nosso querido colunista Moza Benedito. Ele que tem uma carreira longa nas mais diversas áreas e já viajou o Brasil inteiro. Tem sempre uma boa conversa para compartilhar. Hoje a gente vai ouvir um caos que aconteceu com um amigo do Moza, Sérgio, que descobriu de uma maneira dolorosa como mentir faz mal. Conta pra gente, Moza.
Há muitos anos, um juiz do trabalho em São Bernardo do Campo tinha um hábito estranho. Nas audiências, de vez em quando ele se abaixava de lado até ficar com a cabeça abaixo da mesa. As pessoas em frente não sabiam por que ele fazia isso. Até que descobriram que ele mantinha um copão cheio de cachaça no chão e quando se abaixava era para molhar o bico com a marvada sem que os outros vissem. Ficou conhecido como Juiz Boca Seca. Inspirados nele, pusemos um amigo jornalista chamado Sérgio o apelido de Serginho Boca Seca. Enquanto trabalhava, dava uns goles também. E depois que saía do trabalho, parava num bar e bebia todas. Um dia encontrei com o Serginho e ele estava com um baita curativo no alto da testa. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que uns dias antes bebeu muito à noite e foi embora meio bêbado. Bateu o carro, entrou de cabeça no espelho, retrovisor, teve um corte grande e foi parar no pronto-socorro. Acreditei. Passados uns dias, encontrei com um amigo comum, o Oswaldo, e ele me contou que uma noite o Serginho chegou em casa bêbado, a Márcia, a mulher dele, braba, deu-lhe uns tapas, tirou o sapato de salto alto e deu-lhe uma sapatada na cabeça. Ela mesmo teve que levar o marido ao pronto-socorro. Pensei, que sacana, me enganou. Duas semanas depois, num sábado, fui à casa do Oswaldo tomar umas cervejas e conversar. Tinha um bando de amigos lá e quando estava acabando a cerveja, o Serginho Boca Seca chegou com a Márcia. O Serginho foi logo pegando a sacola e enchendo de garrafas vazias, que seriam trocadas por outras cheias, e chamou Oswaldo e eu para ir com ele à padaria. Geralmente a gente ia comprar bebida e tomava umas no próprio bar, antes de voltar com a sacola cheia. Mas dessa vez fui logo avisando, vamos, mas não vamos beber nenhuma lá. Não quero chegar aqui de volta e levar uma sapatada na cabeça. Ficou um clima bem ruim. A Márcia tinha contado só para Darcy, mulher do Oswaldo, que tinha dado a sapatada no marido, pedindo segredo. A Darcy contou só para o marido, pedindo segredo também. E ele contou só para mim, mas não falou o que era segredo. Assim, sem querer, revelei para todo mundo que aquele rasgo na cabeça do Boca Seca foi uma sapatada da mulher dele. Bom, se deixei algumas pessoas constrangidas, fiz a alegria de um bando de gozadores.
A história é engraçada, mas traz muita reflexão importante para nós sobre a relação com o álcool, por exemplo. Mesmo que você não beba, talvez tenha um amigo que sim, que às vezes tem problemas com isso, né? Então é sempre bom estar atento sobre esses temas e prestar ajuda, porque o assunto é sério. E assim chegamos ao fim da edição desta segunda-feira do Bem Viver. Mas a gente se encontra amanhã, terça-feira. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem muito mais programa Bem Viver para você que nos acompanha. Então não vai esquecer, bom início de semana e até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.